Como nós já havíamos anunciado sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo, e a Organização Mundial da Saúde reconhece o tabagismo como uma doença que traz aí sérias consequências. E nós vamos então conversar com o médico oncologista, professor de medicina, ele que é também é médico especializado também em urologia, o doutor Diogo Mendes, já está conosco agora aqui ao telefone. Doutor Diogo, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Revista Brasil. Muito obrigado pela gentileza. Bom dia para o senhor, doutor Diogo.
Bom dia, Walter Lima, e bom dia aos seus ouvintes da Rádio Nacional. O privilégio é sempre meu falar de um tema tão relevante que é o Dia contra o Tabaco, fundamental para a sociedade, Walter.
E compromete a saúde mesmo, hein? Deixar muito claro aqui que nós não temos nada contra as pessoas que fumam, não vai aqui nenhuma crítica contra as pessoas que fumam, até porque a Organização Mundial de Saúde reconhece o tabagismo como uma doença, ou seja, o pessoal, se é uma doença, precisa de tratamento, não é, doutor Diogo?
Olha, Walter, eu não tenho tantas papas na língua assim. Claro, você como speaker da rádio, eu diria que sim, nós temos que condenar, nós temos que conversar com as pessoas que fumam, nós temos que combater o tabaco e, sobretudo, também o cigarro eletrônico, Walter, porque é um tabagismo idêntico ao uso do tabaco convencional, do cigarro de papel. Então, querido, com certeza o tabagismo é uma doença, deixou de ser chique, elegante e bonito a pessoa fumar, e fumar passou a ser um ato de agressão que o indivíduo comete contra o seu próprio organismo. O problema maior estão nos jovens e, sobretudo, nos adolescentes. É esta população que nós, sociedade brasileira e sociedade mundial, precisamos cuidar. Por quê? Porque uma pessoa que está ainda com a sua formação psicológica e a sua formação de personalidade em movimento, em mutação, é o alvo dessas campanhas, sobretudo do cigarro eletrônico, Walter. Então, sem dúvida, sem papas na língua, nós precisamos combater, sim, tanto o tabaco e incentivar as pessoas que fumam a parar com este vício.
Agora, Walter, por que se associa tanto assim o uso do tabaco com o câncer, doutor Diogo?
O câncer, ele é produzido pelas substâncias aromáticas voláteis que existe no tabaco. Então, além da fuligem que entra nos pulmões. Então, estas substâncias aromáticas, a fuligem e a irritação crônica que o calor da fumaça e a fumaça produzem na boca, na garganta, na traqueia, nos pulmões, e depois de absorvido pelos pulmões, estas substâncias caem na corrente sanguínea, elas vão causar câncer também no trato urinário, ou seja, nos ureteres, na bexiga e na uretra. Então, o câncer, ele vem dessas três motivações. Repito, o calor e a fuligem e a irritação crônica, e também e sobretudo pelas substâncias voláteis, aromáticas, que são colocadas artificialmente no tabaco, tanto eletrônico como de papel, e que também fazem parte do fumo, da folha de fumo. Então, estes aromáticos é que causam, junto com a demais explicação, o câncer. E são vários cânceres, e não apenas um, Walter.
Agora, doutor Diogo, quer dizer, a pessoa que, enfim, que tem, portanto, aí a doença do tabagismo, vamos colocar dessa forma assim, quer dizer, o efeito do uso é um efeito a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, porque tem, às vezes a gente escuta aquela expressão e até mesmo testemunhas de pessoas que dizem, ah, já estou com 80, 90, 70 anos, nunca o fumo me fez mal algum. E pessoas que, enfim, ali com 30, 40 anos, que fumou pouco, de repente recebe, portanto, o diagnóstico, portanto, de uma doença terrível, portanto, como essa. Afinal de contas, o prazo faz diferença para chegar ou não o câncer no organismo de uma pessoa?
Sim, Walter. O prazo mínimo gira ao redor de 20 anos, a partir de 20 anos de uso ativo ou sendo um tabagista passivo, que também, se o companheiro ou companheira fuma, você é um tabagista passivo. E também fatores individuais do próprio indivíduo. Porque quando eu falo que o tabaco dá câncer, não é 100% das pessoas que terão câncer, evidentemente. Por quê? Porque existem fatores individuais que te protegem, por exemplo, de doenças pulmonares, e outras não têm esse fator. Ou te protegem de cânceres que outros seres humanos não têm essa proteção. Já que tanto o câncer como as demais doenças causadas pelo tabaco, elas são multifatoriais. Então, o nosso ouvinte pergunta, ué, se é multifatorial, por que que o Diogo está afirmando que tabaco dá câncer? Muito simples, eu comparo populações de idades semelhantes, de atividades laborais, intelectuais semelhantes, que fumavam, contra populações que não fumavam. E a incidência de câncer nas populações que fumavam, daqueles que eu disse no início da entrevista, são numa média de 4 a 5 vezes maior. Então, eu consigo afirmar que o tabaco, de forma científica, taxativamente, é nocivo à saúde, por isso que a Organização Mundial de Saúde o classificou como uma doença, né? Portanto, uma doença precisa ser tratada e erradicada, e por isso que também há pessoas que fumam e conseguem passar ao longo da sua vida sem ter um dano sequer do tabaco. Porém, essas pessoas são a minoria, Walter Lima.
Aécio Amado também conosco aqui nos estúdios, participando da entrevista. Vamos lá, Aécio.
Muito bom dia, doutor Diogo. Olha, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 200 mil pessoas morram no Brasil em consequência do fumo, do tabaco. E esse valor salta para 4,9 milhões na perspectiva mundial. A Organização Mundial de Saúde levanta que só de substâncias tóxicas na fumaça do cigarro existe quase 4.700 substâncias tóxicas. Eu pergunto para o senhor, a mulher tabagista, grávida, que consequências traz para o seu bebê durante a gestação?
Excelente pergunta. A mulher grávida, quando ela faz uso continuado e persistente do tabaco, ela reduz o percentual de oxigênio do sangue dela em, no mínimo, 10%, porque esta hemoglobina, que é a proteína que leva o oxigênio para os tecidos, ela fica presa com a fumaça do tabaco. Isso faz com que o feto também tem uma redução de 10% no seu volume de oxigenação. Isso faz com que os fetos tenham um baixo peso, portanto, é um bebê menor, além das alterações das substâncias tóxicas que ultrapassam a barreira da placenta e atuam também no bebê. Portanto, há uma tendência de um parto mais precoce, com um bebê de um tamanho menor. E esta mulher também tem a sua saúde afetada pelo tabaco. E quando ela começar a amamentar, ela vai continuar passando para o bebê estas substâncias tóxicas por meio do leite materno. Então, a minha orientação, o meu pedido, a minha sugestão é: você, mulher grávida, que está nos ouvindo ou conhecida dos nossos ouvintes, por favor, pare com o tabaco durante a gestação e o período de amamentação. Depois, você repense se volte ou não. Este é o meu pedido.
O nosso âncora na Nacional Rio de Janeiro, César Fatioli, também conversa com o nosso entrevistado, Dr. Diogo Mendes. Vamos lá, Fatioli.
Obrigado, Walter Lima. Bom dia, Dr. Diogo. Uma dúvida que eu tenho, em alguns casos, não poucos, alguns tipos de vício, como heroína, a indústria terminou desenvolvendo drogas que substituem numa espécie de desmame e que não tem os mesmos efeitos viciantes. É o caso do metadone, parece. É plausível alguma coisa desse tipo para os cigarros ou a única saída que se tem é a disciplina e a consciência da saúde, que por vezes não é suficiente para que a pessoa abandone o vício?
Caro César Fatioli, muito bom. Existe sim, e existe no Serviço Público de Saúde por todo o Brasil, nos ambulatórios das unidades básicas de saúde, médicos, na sua maioria cardiologistas ou clínicos e alguns pneumologistas, que trabalham dessa maneira. Nós administramos para o paciente tipos específicos de antidepressivos no sentido de melhorar a produção de hormônio pelo cérebro do indivíduo que é usuário do tabaco, e usamos também a nicotina na forma de adesivos, comprimidos, chicletes e balas. Por meio deste tipo de tratamento, é possível, de uma forma inicial, com altas doses de nicotina aplicadas na pele do indivíduo e por meio desses antidepressivos, fazer com que aquela necessidade, aquela síndrome de abstinência, que é realmente brutal nas primeiras semanas, seja conduzida de forma médica e técnica. Excelente pergunta, César. Então, existe e está disponível no Serviço Público de Saúde e, evidentemente, que no serviço privado. É a associação do antidepressivo com a nicotina transdérmica ou ingerida na forma de comprimidos.
O nosso âncora na Nacional do Maranhão, em São Luís, o João Cláudio, também conversa com o Dr. Diogo Mendes, nosso entrevistado. Vamos lá, João.
Bom dia, Dr. Diogo Mendes, prazer falar com o senhor. Eu achei muito interessante que o senhor falou logo na primeira frase que o senhor falou do cigarro eletrônico, e eu tenho uma questão, queria que o senhor fizesse uma análise. Na minha visão, aumentou muito o número de fumantes por causa do cigarro eletrônico. O pessoal até brinca e fala que as pessoas estão fumando um pendrive. Isso é porque? É porque é moderno? É porque virou uma moda? É porque é uma coisa assim como o cigarro eletrônico não deixa cheiro, deixa até uma essência, alguma coisa assim, então não incomoda a mim, nem o Walter, nem o Fatioli, que não somos fumantes. Então, assim, então como não incomoda, então eu vou fumar. Eu tenho essa sensação que os jovens, que aumentou o número de fumantes de cigarro eletrônico, porque parece que virou uma modinha de ser uma coisa moderna. O senhor concorda com isso? Eu queria uma análise do senhor.
Caro João, você está correto. E o cigarro eletrônico é muitas vezes pior que o tabaco normal de papel. E eu me explico. O cigarro eletrônico, ele foi construído para criar o vício, a adição. E mais, nós estamos num país sui generis, já que a Anvisa proibiu no passado e este ano, o mês passado, em julho de 2022, ela reforçou a proibição de importação e venda no Brasil do cigarro eletrônico. Contudo, em qualquer esquina de qualquer cidade brasileira se vende cigarro eletrônico. Esse é um país complexo. E esta droga, ela é muito mais maléfica do que o cigarro de papel, por dois motivos. Primeiro, eu já disse, ela foi construída para criar vício e adição. Segundo, nós desconhecemos no médio e longo prazo quais serão os efeitos danosos e nefastos que o Viper, que é o cigarro eletrônico, ou o pendrive, causará na população. E terceiro, nós estamos como população fazendo vistas grossas, e aqui eu chamo a atenção de pais, avós, cuidadores dos nossos jovens, onde eles, em festas ou na rua, estão consumindo cigarros eletrônicos. E isto é um absurdo, porque vai, como dizem os juristas, ao arrepio da lei, porque está proibido a venda e a distribuição no Brasil. E é muito danoso. Precisamos falar do Viper, do cigarro eletrônico. Isso é a minha opinião, que é a opinião da ciência.
Em São Paulo também, doutor Diogo, está o nosso âncora na Nacional São Paulo, Anchieta Filho, que também conversa com o senhor. Vamos lá, Anchieta.
Obrigado, Walter. Bom dia, doutor Diogo. Doutor Diogo, eu fiquei assustado recentemente quando soube que uma colega minha de faculdade, uma colega jornalista, mais de 40 anos, morreu de câncer no pulmão. Eu digo, não sabia que ela fumava. Não, ela nunca colocou um cigarro na boca e morreu de câncer no pulmão. Queria que o senhor explicasse isso.
Evidentemente, Anchieta, como eu disse há duas respostas atrás, o tabaco e todos os outros inalantes, por exemplo, o ferreiro que mexe com solventes, o pintor que mexe com solventes, o artista plástico que mexe com solventes, com inalantes, as pessoas que moram nas grandes cidades expostas a grandes poluições, tudo isso é causa de câncer de pulmão. Então, o tabaco, ele é causador de um maior número de câncer de pulmão na população que fuma. Mas, infelizmente, por todos os outros fatores que nós, seres humanos, estamos expostos, inclusive por conta da nossa biologia, onde eu posso ter genes que são favoráveis à formação de certos tumores, eu desenvolvo tumores, inclusive de pulmão, mesmo quando eu tenho uma vida saudável, sem nunca sequer ter tido contato com qualquer destes gatilhos externos que produzem e aumentam a quantidade de câncer de pulmão. E isso não é só para o câncer de pulmão, é para qualquer câncer dentro do nosso organismo. Existem os fatores externos, que chamamos exógenos, e os fatores do próprio corpo do indivíduo, que são os fatores internos endógenos. Esta é a explicação para essa fatalidade da sua colega, Anchieta.
Agora, doutor, antes da minha última pergunta, o Aécio, tem aqui uma colocação do doutor Diogo, Aécio?
Doutor Diogo, é muito comum no Nordeste, cidade do interior, o uso do fumo de rolo. Uns usam para ficar mastigando o fumo, outros pegam o próprio fumo de rolo, pica, enrola numa palhinha de milho e fuma. Esse hábito é mais nocivo ou menos nocivo do que o cigarro direto?
Veja bem, o cigarro de rolo, que é o tabaco sem nenhum aditivo, eu estou fumando a nicotina, o alcatrão, todos os elementos aromáticos do tabaco, que chegam a mais ou menos 1.000 elementos, portanto, menos do que os 4.100 que existe no cigarro normal de papel, onde são adicionados outros elementos, e também o fumo de rolo fumado no cigarro de palha, ou mastigado ou aspirado na forma de rapé, ele também causa o mesmo tipo de dano que o cigarro comum causa. Contudo, as pessoas no interior usam esse tipo de cigarro com mais moderação. Daí o número de adoecimento ser menor. Porque, como eu disse lá no início da entrevista, o problema do tabaco está relacionado a dois fatores preponderantes: os fatores inerentes ao próprio tabaco e a frequência de uso, onde eu afirmo que, por exemplo, até 10 cigarros dia, você está dentro de uma categoria de câncer. De 10 a 30 na segunda fase e acima de 30 cigarros por dia, você atinge o ápice das doenças, não só cancerosas, mas nós não relatamos aqui, gente, doença cardiovascular, infarto, aterosclerose. Todos sabemos e conhecemos amigos, conhecidos, parentes que infartaram e morreram por conta do tabaco, homens e mulheres. Então, não é só o câncer que o tabaco produz, ele também tem um efeito cardiovascular devastador relacionado à frequência.
Pois não. Doutor Diogo, nós temos menos de um minuto. E a pergunta, falando muito da doença, como, de alguma forma, curar do tabagismo, já que é uma doença?
Parar a propaganda, aumentar o preço do tabaco e oferecer de maneira clara e explícita propagandas nas televisões, nas rádios e nos jornais da oferta que existe no sistema público de saúde brasileiro e privado das terapias anti-tabaco. Para mim, é isso, Walter. Está claro, nós, sociedade brasileira, ainda não exigimos isso dos nossos governos. Talvez agora, na eleição, seja o momento para isso.
Tá muito bem. Doutor Diogo Mendes, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos da emissora. Até uma próxima, doutor Diogo.
Muito obrigado, um abraço a todos.